escrito Consignado Santander.
Bom
Consignado
dia.
Santander. Oi, bom dia. Com quem falo, por gentileza?
Com Tânia Ferreira da Costa.
Tânia, meu nome é José Fernando, sou consultor financeiro do Santander pela Central Poupa Cred, tá? O motivo desse contato seria para informar as condições especiais do Santander para crédito consignado e crédito pessoal. Você está precisando de algum valor? Quer fazer uma simulação sem compromisso?
Olha só, a minha filha é. Eu tenho um consignado que eu fiz para minha filha comprar um carro pelo Bradesco, né? Para ela que paga, né? Eu não tenho meu mesmo, eu não pago nada que eu não tenho empréstimo. Aí eu fiz para ela na época. Ela parece que ela fez portabilidade do estado, que nós somos do estado, eu e ela, para o Santander. Ela falou que o juro, aí ela estava querendo que eu fizesse um negócio, passasse a, tem um negócio da dívida, passar a dívida do Bradesco para o Santander, não é isso?
E habilidade.
Ela queria que eu fizesse isso, que eu pegasse a dívida que ela tem comigo, que é no meu contra, no Banco Bradesco, passasse para Santander, que ela foi para o Santander, ela saiu do Bradesco foi para o Santander. Só que eu falei com ela que eu não queria sair do Bradesco, que eu não tenho interesse sair do Bradesco, que eu tenho meus cartões de crédito, tenho minha ligação toda com o Bradesco, e há muitos anos. E para mim, como eu moro próximo ao Bradesco, e como eu trabalho também no setor da defensoria, ajudando, e eu tenho o Bradesco lá, porque a gente paga custa, tudo é resolvido com o Bradesco fica dentro da agência do TJ, entendeu? Eu vou quase a banco. Aí para
Tá.
mim seria muito ruim o Santander.
Não
Mas ela queria.
necessariamente, não necessariamente. Desculpa interromper a senhora. É só para a gente poder fluir essa conversa, passando algumas informações que talvez a senhora não tenha conhecimento. Posso chamar como? Posso chamar a
Tânia.
senhora mesmo, Tânia? Bom, né?
Senhora, pode.
É porque eu hábito de chamar assim. Tá,
Não,
Tânia,
só
vê
eu
só.
trato todo mundo de senhora também.
Por gentileza, Tânia, já me diz o número do telefone com o DDD, caso a ligação caia, para eu poder te retornar, porque aqui eu não vejo, é um dispositivo automático. Enquanto
21
21
97
97
177
177
1183.
1183.
É.
Tá, 21 97 177 1183. Rio Bonito? É de Rio Bonito?
Não, aqui é do,
Não.
não, aqui é. Eu moro em Unaná, Tamoio, perto de Cabo Frio.
Tá. Então, Tânia, deixa eu te falar. A portabilidade não precisa ser de salário, tá? Sua conta, a senhora pode continuar recebendo no Bradesco. A portabilidade seria da dívida. Como o débito é no seu holerite, não é isso? Ele já debita na sua conta. É o convênio que a senhora faz parte, ou que a senhora é aposentada ou trabalha, ele
Não, eu trabalho ainda.
trabalha. Pronto, é o seu convênio que manda o dinheiro direto para o banco. E aí o débito já vem no seu holerite. Então a senhora não precisa receber o seu salário naquele banco para ter uma dívida com ele. Assim como a senhora não precisa pegar empréstimo somente no Bradesco, a senhora pode pegar empréstimo no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Santander, entendeu? E seria a mesma coisa, portar a dívida, trazer a dívida para o Santander, iria fazer com que a gente pudesse reduzir a taxa, reduzir o valor da parcela e até, caso ela queira, refinanciar ele, né, que ele iria voltar a mesma quantidade de parcelas, porém com um valor menor das parcelas e devolver a ela o valor do que ela já pagou até então, mais a taxa de seguro prestamista, IOF, dependendo do tipo do contrato, tá? Isso aí tem que verificar o tipo do contrato e a taxa.
Eu fiz o contrato, sim, eu fiz o contrato para ela em 60 vezes, que foi na época 12 mil, ela precisava de 15. 3 eu emprestei ela de dinheiro, né? Que ela precisava de 15, para inteirar para o carro, né? Que ela é policial, ela não pode andar de ônibus, né? Ela não gosta de Uber
Não é
também, falando.
seguro, na verdade, né? Para ela que é policial, não é seguro andar de ônibus.
Bom dia. Falando em viatura, passou agora na minha porta. Aí o cara deu com a mão. Já conhece todo mundo aqui. Aí olha só. Aí o que que eu falei para ela? Hoje a dívida dela, na época que ela fez, Ela está até grávida. Hoje a bebê já está com 1 ano e 8 meses. Ela estava grávida, então ela não poderia, muito menos grávida e andando fardada por, na época em Rio das Ostras, né? Que ela é do 32, lá de Maricá. Aí eu fui com, ajudei ela a comprar o carro, porque ela, ela foi emprestar um cheque para o meu antigo genro, o marido de uma das minhas filhas, e sujou o nome dela, né? Ele separou, aí deixou o nome dela sujo. Ela está dando uma trabalheira porque ela ajudou a montar casa, comprar móvel, comprar um monte de coisa. Então ela acabou se ferrando que eles se separaram e ela ficou desempregada, a irmã dela, há muito tempo. E ela se ficou com o nome sujo porque ele não pagou, né? Foi embora, casou com outra mulher e largou a dívida toda com a irmã dela. Problema delas, duas. Ela ficou desempregada há muito tempo, não pôde pagar a dívida que era alta, a irmã dela. Então, ela até hoje carrega isso, porque teve cheque envolvido, que ela falou, e acabou que isso, ainda bem que foi depois que ela entrou na polícia, porque se eu falei, se você tivesse entrado depois, você sabe que não poderia, porque eles têm que ter, apresentar patrimônio, apresentar não sei o que, declaração, e um monte de coisa, não pode ter nada, a polícia vai entrar um sacrifício, né? Uhum. Tem que provar um monte de coisa, né? Sim. Aí eu falei, ainda bem que eles fizeram com você depois que você já estava lá dentro, porque se fizesse antes, você tem que limpar tudo, igual a Caixa Econômica agora. Ela está tentando comprar uma casa pela Caixa Econômica, me ligou ontem, a casa que ela mora, em Rio das Ostras, oferecer a ela, ao dono. Ela está tendo problema, porque ela falou assim, que ela está no Serasa. Porque eu falei, você vai ter que limpar, porque a Caixa Econômica realmente, ela é muito exigente, tem que ter tudo certinho, tá? Tudo certinho, certinho.
Ela recebe pelo Santander?
Ela disse que ela passou pro Santander agora, acho que no mês passado. Ela era do Bradesco também.
Porque assim, para ela seria mais conveniente fazer o crédito imobiliário com a gente. Porque além da nossa taxa ser menor, né, que é 6,99, porque a Caixa Econômica ela pode até fornecer uma taxa tipo 5,99 ou o Bradesco, mas tem outras coisas que você perde ali. Por exemplo, ele coloca uma quantidade de parcelas maior, ele não coloca o CI bonificado, né, para você ter uma
não,
taxa
ela não quer comprar
variável.
Pela Caixa Econômica, por quê? Eu te digo porque ela, minha filha comprou a outra, mais velha, comprou, uhum. Que é a guarda municipal, ela comprou uma casa na Praça Seca, um apartamento, uhum. Pela Caixa Econômica. Eu ia comprar um também no ano passado, mas eu desisti por causa de tiroteio, muito lugar de área de tiroteio lá, uhum. Assim, durante o dia ou da noite. Então, eu estava quase fechando o negócio, ia comprar tudo legalizado, um apartamento muito bom, com tudo dentro, perto da minha filha. Eu desisti porque eu ia comprar um apartamento legalizado, só que eu não ia comprar pela Caixa, eu ia comprar a metade dá em dinheiro e a metade em promissórias. Porque para mim é muito melhor eu negociar com um dono, igual eu negociei, e não ficar pagando uma coisa 30 anos pela Caixa Econômica. E uma que o imóvel, foi o que eu falei para a Jéssica, não vale a pena. O imóvel, igual o da minha filha, que era de 140 mil, a dívida, o apartamento custa vai sair por 300 e pouco no final, quase 400. E não vale isso o apartamento.
Mas aí, Tânia...
Não vale a pena.
Mas, Tânia, tem certeza, Tânia, que você tem como fazer umas vantagens, tá? Que é a questão da amortização, entendeu? O Santander, ele disponibiliza a amortização, que é você pagar as parcelas de trás para frente. Você paga uma daquele mês, paga outra lá atrás, ou, sei lá, recebeu o seu PIS, recebeu o seu 13º, aí você lá vai e pede para adiantar 3 parcelas das últimas. Quando você faz isso, além de você reduzir a taxa de juros, você começa a reduzir o valor da parcela. E dá para você fazer isso, ó, sempre. Quando você vê, você pagou em menos da metade do tempo e menos da metade do valor que ia dar no final.
Não, mas eu ainda prefiro isso. E aí eu acabei de fazer um negócio agora com a casa. Só que não tinha documento RG para legalizar. Eu acabei de fazer isso, cara, com a casa que eu estou comprando, porque eu vou me aposentar no ano que vem, então eu comprei uma casa. Eu não comprei pela Caixa, não comprei pelo banco, porque eu preferi negociar com o dono. Eu dei a ele uma entrada de 80%, de 70%, fiquei devendo 30%. Só que eu botei tudo 50 promissórias para ele, que eu reconheci em cartório, tudo, entendeu?
Porque você não já essas 50 promissórias, não vai conseguir nada e adianta? Porque você sabe que seu salário vai reduzir depois que aposenta, né? E depois de um período você não consegue mais pegar consignado.
Eu, por isso, não me aposentei ainda, porque eu não estou trabalhando na minha área, que é a Secretaria de Educação. Prestes a 13 anos eu estou fora, né? Estou pela Defensoria Pública, fui para lá e fiquei há 13 anos. E lá, como eu ganho por fora uma gratificação que não vem do meu contra-cheque, eu prefiro ficar lá por enquanto, que eu ainda estou legalizando as minhas coisas para se aposentar, né? Porque com o dinheiro de lá eu estou botando minhas coisas em dia, porque hoje eu já tenho casa própria, já tenho a minha casa da praia, entendeu? Por isso deu para mim fazer isso tudo. Se eu tivesse na Seduc, que não tinha dado para mim fazer, entendeu?
Compreendo.
Não tinha dado. Porque não vem no meu contra-cheque, o que eu recebo lá vem fora, recebo por fora na minha conta, por fora, entendeu?
Entendi.
Não recebo pelo... Então, para mim, no momento, eu não podia me aposentar, até porque eu fiz esse negócio, mas esse negócio não vai influenciar no negócio que eu fiz das 50 promissórias, que eu já paguei ao rapaz, não vai influenciar.
Ah,
porque eu já fiz dentro
então,
do...
Me lembrou então, agora, eu estava com uma cliente assim, Tânia, que ela também é funcionária pública, de Caxias do Sul. E ela estava com um apartamento também, ela precisava de 58 mil para quitar. Porque o apartamento ela fez pela construtora, mas a construtora faz um tipo de financiamento com o banco, né? Então o apartamento fica alienado até você pagar. Você fazendo dessa forma com o dono, pelo menos não fica alienado, entre aspas, né? Agora vai muito do que vocês colocaram no contrato.
Não, o contrato está tudo legal ali, tudo, eu entendo
não,
também.
Não, estou dizendo sobre a questão do
ele
pagamento.
Vai pra, ele, nem vai, ele não vai morar aqui, ele vai para Portugal. Só que eu assinei as promissórias todas, né, as 50 promissórias no cartório, né? Fiz tudo direitinho. Vou pagar o mesmo valor que o apartamento era, entendeu? À vista, sem ter acréscimos, entendeu? Não teve acréscimo.
Que bom, que
então,
bom.
Então, para mim as coisas são assim... Quando não tem acréscimo, igual agora, ela quer comprar essa casa e ela falou para mim que o dono aceita que ela dá 100 mil, só que ela não tem 100 mil. Ela diz que vocês, que é do Santander, oferece, ela consegue pegar com vocês, que ela passou para o Santander, 65 mil, fica faltando 35. O cara vender a casa dela vale 300. Para ela, a pessoa quer vender por 250, entendeu?
O cara quer 100 mil na casa?
Não, que é 100 de entrada, ela não tem. Ela disse que o Santander só dá 65 mil a ela. Foi o que ela falou pra mim.
Eu teria que consultar aqui a matrícula dela pra ver.
Ela falou que o Santander falou
mas
que dá
ela,
65
mas por que ela não, mas por que ela não tentou fazer o crédito imobiliário com o Santander?
E será que não é isso que ela tá fazendo? Não, não sei qual é o crédito.
Não,
ela só
não,
falou
eu
isso.
Acho, eu acho
não?
Que ela tentou ver foi o consignado. Esse valor de 60 mil só se ela tiver, assim, algum empréstimo comprometendo a margem dela. Se ela tiver empréstimos, aí é lógico que ele não vai liberar o crédito consignado, aliás, o crédito imobiliário completo. Porque quando a gente vai fazer aqui a simulação do crédito imobiliário, porque eu também posso fazer, tá? Ele pede para a gente colocar comprometimento salarial, que é se você tiver algum empréstimo, se você estiver pagando algum tipo de consórcio, basicamente empréstimo mesmo, porque é uma coisa que já você não controla, já vem o débito no seu holerite. Aí quando você tem alguma coisa assim que já debita no seu contra-cheque, aí a gente, ele pede para colocar aqui.
E isso aí não importa se ela esteja no Serasa, não?
Olha, se ela estiver no Serasa, não. O que influencia é se ela tiver algum problema em relação ao banco, se ela tiver dívidas com o banco. Se ela tiver no SPC Serasa, isso só diminui assim, o crédito um pouco. O rate dela diminui. Quanto melhor o rate que a gente fala aqui, rate é quando você é um bom pagador. Quando você paga tudo em dia, não tem dívida, não atrasa, menor sua taxa de risco, mais fácil a aprovação de crédito.
Eu acho que alguém do Santander me ligou, não foi, algum banco me ligou na semana passada perguntando se o imóvel meu está... tinha documento que pode ficar como seguro, né? Se tiver imóvel legalizado, né? Não sei o quê, né? Também sobe o tipo empréstimo, né?
Casa, não seria uso casa? Quando o imóvel está pago, está em seu nome, com toda a documentação legalizada, você pode dar ele como uma garantia
uma
para pegar um empréstimo. É basicamente uma hipoteca. A gente chama de uso de casa, mas é uma hipoteca. Entendeu?
Eu falo que é hipoteca.
E aí você pega aquele valor, né, até acredito que seja até 80, entre 70% e 80% do valor do imóvel, você pega ele como um empréstimo e aí você pode utilizar. Só que a casa, ela fica alienada. Então, até você pagar aquele valor, a casa
não vai ter como. É o tipo assim, se eu não acontecer alguma coisa, eu perco a casa, né?
Se você não pagar, se você não pagar, se atrasar...
Eu sei que é aqui, hipoteca assim. Aí eu falei com ele que a casa que realmente eu comprei, que eu estou pagando, como ainda vou começar a pagar a primeira promissória, eu não tenho documento, ele não vai passar o documento para mim. Fez um documento provisório, cartório, tudo, mas só quando eu acabar de pagar que ele vai passar a documentação.
É um documento caução. Agora é caução. Tânia.
Então eu não posso pegar...
E depois que tu pagar, tem como que vem em Portugal?
Não, mas eu tenho. Ele vai me deixar a conta do filho dele, deixar tudo para mim, depositando na conta do João Luiz, que é o rapaz, filho dele, que vai fazer direito em Portugal. Eu, assim, eu tenho ligação, a pessoa que passou a casa, tem ligação. Por quê? Porque essa casa, eu tenho minha casa própria aqui que eu moro, essa que eu moro, é própria, mas só que ela é posse. Ela é posse antiga, não tem documentação. Eu estava até falando com meu marido, eu acho que eu deveria legalizar.
Quanto tempo que você mora nessa casa?
Acho que uns 13 anos.
13 anos? Você já pediu uso capião dela?
Não quis pedir, não. Pede, era para ter feito
Tânia,
isso mesmo.
Mas pede,
uso
Tânia.
Capião, legalizar, porque,
assim,
porque
ó,
a casa
ó,
já...
Porque o
uso capião
passou de 5 anos, se ninguém reclamou aquela propriedade, é uso capião. Aí
não, mas
pede. Mas
tem um documento que pagou as promissórias que foi comprada
sim,
na época.
Sim, mas aí você com pedido... Mas quando você tem um pedido do uso capião, você pode dar entrada em escritura e fazer a legalização da casa. Entendeu?
É, porque o meu marido comprou ela quando ele estava servindo o exército. Ele tem documento da empresa, Rio, a empresa, as promissórias quitadas, tem
mesmo,
tudo, entendeu?
Mesmo assim, Tânia, mesmo assim. Ó, vou te falar com propriedade, tá? Com exemplo próprio. A casa do meu pai, ele morou mais de... Meu pai faleceu em fevereiro do ano passado. Então, a casa dele, ele morou mais de 30 anos lá. Foi um terreno que minha mãe invadiu, tudo mais, quando começou... E... Pronto. Eu sempre dizia a ele, o senhor está aqui nessa casa, paga água, paga luz, por que o senhor não vai pedir o uso capião? Não, a casa é minha, ninguém botou nenhum tijolo aqui, ninguém vai tirar, ninguém vai me tirar daqui, não sei o quê. Enfim, a Copa de 2010 resolveram passar uma BR lá e mudar toda a geografia da cidade. E a BR vai passar onde? Bem na casa dele. Bem na casa dele. Vai tirar todas as casas dele. Na verdade, nem é a BR que vai passar na casa dele. A BR vai passar na frente da casa dele. O rio que está para trás é que vão desviar. Vão alargar o rio mais para 45 metros e o rio vai passar onde é a casa dele. E aí veio a obra, veio a ordem de desapropriação. Meu pai faleceu, não tem documentação, a gente não pôde. Inventário dos filhos, e filho ele teve bastante, uns 5, não pôde fazer inventário, e aí a gente vai ter que aceitar a mixaria de indenização que eles querem dar para repartir entre os filhos. Porque não tem
quando eu trabalhei, fizeram isso com a extensão da avenida que leva a Leonel de Moura Brizola. Nós tivemos um caso, eu tive um caso na Defensoria Civil, que a gente teve que desapropriar várias pessoas. Quem tinha posse ganharam, quem morava 30, 40, 50 anos, teve um senhor que era criador de galinha, ele ganhou 30 mil pelo apartamento, teve que demolir o apartamento. Ele ficou, foi o último a gente tirar, foi um caso sério, para tirar
absurdo,
de lá.
Né?
Então ele ganhou 30 mil, porque não era posse, o dele era posse, eles tomaram posse daquele apartamento, ficaram lá porque condenaram o apartamento, e aí várias pessoas foram entrando lá para viver, o apartamento nunca caiu, entendeu?
Mas aí que tá, quando é posse assim, nesse caso assim, não adianta você tentar entrar com um pedido de...
Quem tinha legalizado...
Já tem uma ordem de despejo anterior, entendeu? E o uso capião, ele só lhe dá o direito se não tiver nenhuma ordem judicial reivindicando aquela propriedade. Ô, Tânia, deixa eu te falar. Esse número que você me deu, O 21971771183, aqui no nosso sistema aparece no cadastro de Nelly dos Santos Nascimento.
Não, o telefone apareceu
meu? No seu. Não, sim, não é no cadastro da operadora. É no cadastro financeiro do banco.
Eu, hein?
Tá? É porque você provavelmente não tem essa atualização aqui no Santander, porque a sua conta é do Bradesco.
O meu telefone que tinha no Bradesco tinha um telefone que era 98290303. Eu perdi ele lá em Rio das Ostras, em maio do ano passado. Um carro de passeio andando, fazendo lotada. Deixei
98,
ele dentro e não me
entregava.
0303.
03.
Eu não esqueço meus números de telefone. Não. Aí que eu peguei esse, fui lá, estava lá, e eu não queria vir aqui no Rio resolver. Então, eu lá comprei esse, já na própria operadora, comprei o aparelho e comprei um número, entendeu? Outro número.
Sim, é só o cadastro no Banco Financeiro. Eu acho que eu consigo te ajudar, no... Tânia. Eu acho
Vem
que consigo
cá,
te...
hoje, deixa eu conversar sério agora com você sobre coisa. Então, o que aconteceu? Fiz 60 meses para ela. A bebê já nasceu, tudo bem. Já pagamos 23, só que já virou a folha de pagamento que eu vi do Estado ontem. Já passou para 24, entendeu? É automático, eles já incluíram, né? Que bate o pagamento, ele já vem tirado. Só que aconteceu o seguinte... Quando eu fui fazer esse empréstimo para ela, não tem um token que a gente tem que gerar?
Sim.
Eu gerei um token porque eu não fiz na minha agência. Eu fiz em outra agência porque eu não podia ser feita dentro do PJ no fórum, que lá é mais para custo, a gente tira dinheiro. Fazer. Aí o menino de lá, o Fabrício, que era do Banco Bradesco, mandou ir na agência procurar a menina Ana Paula. Aí,
Alô, Tânia? Alô, Tânia?
Ana Frávia?
Oi. Alô?
Quando eu fui procurar... Oi.
Tá me ouvindo? Tô.
Quando eu fui procurar a Ana, que ele mandou, ele entrou de férias e mandou procurar a Ana do banco. Só que não falou qual era a gente. Em Caxias, perto do fórum, tinha uma, duas, três, quatro agências. Aí não falou qual era. Ah, procura a Ana lá. Mas não era no meu banco, era em outro banco. Então não fui no meu banco, fui em outro banco e fiz o empréstimo para ela na agência sem ser a minha. O que que aconteceu? Eu dei o token a eles, porque eles têm que repassar para poder averbar no Estado, né? Uhum. Que a verba para poder descontar no contra-cheque. O que que aconteceu? Eles perderam lá o token e nada. Quando passou que a primeira prestação viria, se fosse no consignado, viria. 2 meses depois, aí quando passou 1 mês, 30 dias, que virou a folha de pagamento na época, o que que aconteceu? Não veio no meu contra-cheque. Aí eu liguei para minha filha e falei, olha só, o empréstimo não veio nesse primeiro pagamento meu, não. Realmente não veio. Aí só que quando eu fui tirar um extrato no banco, estava descontado o valor do empréstimo do que eu fiz no extrato. Aí eu falei, olha, houve alguma coisa, eu não saio no meu contra-cheque. Aí, eu sem tempo, uma correria do caramba, essa pandemia deixava a gente meio doida. Foi antes da pandemia. Ela estava meio adoentada com esse negócio. Eu falei assim, eu vou no banco. Só que eu demorei uns 2 meses ou 3 no banco. Quando eu fui na agência do Bradesco, que eu cheguei lá, que a menina que me atendeu, que o Fabrício tinha mandado eu procurar, não era tal que ele me mandou, porque ele disse que era na outra gente. É, tudo bem, eu fiz o empréstimo, não importava. Se mandei o dinheiro. Aí ela falou que eu tinha que voltar, gerar um novo token, porque eles perderam o token e botaram como, ficou como pessoal. Acabou que o desconto não vem como consignado, não vem no meu contra-cheque, entendeu?
Não vem no contra-cheque, vem como crédito pessoal, débito em conta.
Foi o mesmo juro, eles não aumentaram nada. Bate meu pagamento dia 14 eles descontam. Se bater dia 10 eles descontam, entendeu? Certinho, no mesmo dia, bate junto, bate em pé. Então não saiu, eu falei, não vou lá não. Na época não tinha tempo, era horário de almoço para sair do trabalho, tem esse negócio de biometria, gente, lá na defensoria. Então assim, sair, voltar e a biometria, 1 hora é muito. E os bancos andavam cheios. Eu falei, não vou não, vocês perderam o toque, eu não tenho tempo para ir lá, não. Se eu for lá na agência, vai fazer, deixa assim mesmo. E ficou. Eu sei que está assim, foi para 24, não desconta no meu contra-cheque, já está em 24. Bateu o meu pagamento, saiu o dinheiro da conta a prestação na conta todo mês. E está em 24,60 meses. Eu peguei na época para ela 12 mil reais.
Ah, tá. No caso, esse daí é o do carro, não é isso?
É o do carro, conseguiu.
É, mas, Tânia, nesse caso, ela não tem como fazer a portabilidade, porque é um crédito pessoal. Ela consegue fazer a portabilidade de crédito consignado. Ou de financiamento imobiliário.
Eu não vou conseguir.
Não vai conseguir trazer para o Santander, não, porque é um serviço interno do Bradesco. Entendeu? É um serviço interno dele, não é um serviço...
Ela só mandou botar na justiça. Ela falou, mas a senhora deveria botar na justiça. A senhora trabalha lá porque eles faziam isso para a senhora. Porque a senhora deu tudo, assinou como consignado, entendeu? Deu tudo errado e eles não avisaram...
Mas o token passou o prazo? Tinha passado o prazo do token? Porque são prazos de 10 ou 9 dias.
Não, eu entreguei a eles. Eu fiz no mesmo dia, entreguei a eles para poder fazer. Para deixar com a menina que fez o prazo e botou o dinheiro na conta. Quando não veio descontado no contra-cheque, passou, que eu fui olhar, estava sendo descontado na folha de no banco direto.
Então ela falou que achou.
Aí ela falou que achou que isso é erro do banco, já tinha nem me avisado. Por que eles têm que fazer no final do dia? Cadastrar aqueles nomes das pessoas todas do dia. Por que eles não entraram em contato comigo?
Ter ligado, na verdade, né? Deveriam ter ligado, ter te informado, ter dito as condições, perguntado se você ia querer. Isso seria o correto.
Eu não sabia. Aí tá. Então ele sai como. Ele não é consignado,
não
é isso?
Não, não é consignado. Não dá para fazer a portabilidade dele, tá?
Não
só
dá.
Só dá para fazer a portabilidade do que tiver vinculado ao seu benefício.
Contra-cheque.
Ao seu benefício, né? Seu contra-cheque. Ou se fosse um crédito imobiliário. Entendeu? Porque aí é um crédito imobiliário, já é uma outra regra, é uma outra questão. Aí dá pra gente trazer esse crédito imobiliário. Daria para fazer a portabilidade dele. Agora, esse crédito pessoal, não, porque fica um serviço interno, restrito do banco. É como se fosse, tipo, uma dívida de cartão de crédito do Bradesco. Você não tem como migrar essa dívida.
Aí ela mandou essa semana ela mandou ligar pro Bradesco para saber quanto que eu fosse para quitar essa dívida, para poder pegar um... Aí eu quitava essa dívida, tentar pegar um consignado, quitava a dívida, deu para você entender? Quitava junto ao Bradesco e ponhava um novo consignado se fosse constar na folha de pagamento.
Tá.
Aí eu liguei para o Bradesco. Eu liguei para o Bradesco e eles falaram que hoje faltava quase 37, né? Quando eu falei com eles, 37, que eu não tinha virado a folha de pagamento. 37 de 315. Então... Ele disse que era 11 mil e pouco, que chegava quase 12, cara, que já pagou 23, mas ainda não chegou nem ao valor de 12 mil, que foi o empréstimo, né? Claro que não chegou. Em 24 ainda não chegou. Aí eles falaram que hoje seria a dívida que eu pago. Eles me dariam um desconto, eu pagaria 8.700 pelo dinheiro que estava, pelas 37 que estava faltando. 8.700, já diminuiu, que já virou ele, a folha, mas eles não têm acesso à folha, então vai ficar na mesma coisa. Aí o que? Eu tenho que só deixar o dinheiro lá que vai bater o dinheiro, os descontos 300. Então seria hoje a dívida de 8.700, que eles falaram, para me quitar. Aí ela falou, por que a senhora não faz então? Tenta pegar um consignado novo não, um fazer um, que a senhora não tem, para dizer a verdade, a senhora não tem. Faz um num banco que tem o juro mais baixo. E quita esse, o que sobrar. A senhora me ajuda na casa.
E ela vai e pega o restante, o outro consignado, o que falta. Olha, Tânia, te dizer uma coisa, não sei se você está ciente da autorregulação do Banco Central, do Bacen, que teve em abril, tá? Então, vou te dizer como funcionaria. Primeiro, Tânia, você precisa fazer o consignado. Depois, o que você tem que fazer é a quitação. Se você quitar esse valor antes, e aí você vai chamar de... Isso vai se enquadrar na... Meu Deus, a palavra sumiu da minha cabeça. De liquidação antecipada, né? Aí, quando você faz uma liquidação antecipada de algum tipo de produto financeiro, o Banco Central ele não permite que você pegue crédito consignado por pelo menos 90 dias. Então você tem que ficar meses sem pegar crédito consignado, se você fizer alguma liquidação antecipada. A partir dali, você pagando isso antecipado, você vai ficar esses 90 dias sem poder pegar um consignado. Você pode pegar um crédito pessoal, que é aquele que vai debitar na sua conta e não no contra-cheque. Mas a liquidação antecipada, mais o crédito consignado, que vai lhe dar uma margem maior, um valor maior, você não consegue. E além disso, ele dá uma taxa de juros menor. Entendeu? Então o ideal seria você primeiro fazer o consignado, depois que você receber o dinheiro do consignado, você espera uns 30 dias, tá? Aí você vai lá e paga. Paga esse valor antecipado, entendeu? Você vai e diz, olha, libera para mim esse valor que eu estou devendo aí de crédito pessoal, quero adiantar. Aí você vai e paga ele todo, depois de 30 dias.
Sério?
É, entendeu como
mesmo
é?
Mesmo sendo pessoal?
Mesmo sendo pessoal.
Eu não posso quitar antes, mas depois tentar pedir um consignado. Tem que
para você não entrar nessa regra, tem que ser depois, na verdade. Você primeiro precisa pedir o consignado, para depois de 30 dias você pagar ele, para não entrar nessa regra do Bacen.
Se bem e que isso prejudica? O Bacen prejudica em quê? Porque ele não vai liberar o consignado, se eu pagar, ele não vai liberar o consignado. Né?
Em nenhum tipo de agência financeira. Mas sabe o que eu acho, Tânia? Eu acho que o banco ele fez isso para o pessoal não ficar pagando dívida. Para o povo ficar se endividando mais e pegando mais e mais consignados.
Não, não tinha
isso é extremamente confuso para a gente que trabalha com o sistema financeiro. Ficou extremamente confuso e assim, tipo, para que isso? Né? Por quê? A gente não
realmente
entendeu.
Eu não sei porque vocês estão entrando em contato, porque teve um banco na semana passada, BC, eu não sei, eu nunca vi falar nesse banco. Só que eu não caí. Uma mulher tal de Marielle me ligou para mim. Não é do caso Marielle, não. O nome dela é Marielle. Ligou para mim do CD Bank, oferecendo mil vantagens, querendo saber meu ID, queria que eu mandasse contra-cheque para ela. Caralho, como fiz isso? Eu não sou idiota, maluca. Não, nunca faço coisas que ela tinha como fazer um consignado para mim, aí que ela diminuiria essa prestação. Como é que ela ia diminuir uma prestação de 315, que ela ia diminuir esse empréstimo meu do Bradesco, compraria essa dívida do Bradesco, eles iam comprar essa dívida do Bradesco. Primeiro que você já viu que não é consignado, é pessoal.
É pessoal, ela ia, não dá para fazer.
Ela ia comprar, que eles não fizeram por causa do token, que deu errado e acabou com assim. Mas para mim saiu como o mesmo juro do consignado. Ficou como o juro do consignado, que eu assinei como consignado, então saiu como o juro do consignado. Como é que ele ia comprar essa dívida do Bradesco pessoal e ia baixar o valor de 315? Ia tirar R$90 em cada prestação, entendeu? Ia manter as 27, as 37, e diminuir ainda o valor para R$90.
A portabilidade. Com a portabilidade, Tânia. Assim, ó. Vê.
Mas como que ela ia fazer?
Mas
você
ela,
tá dizendo
não,
que
não ela,
pode. Não.
Ela não ia conseguir porque é um crédito pessoal, tá?
Ela não ia conseguir.
Só que você, quando me falou comigo, quando a gente estava conversando, você disse que tinha um consignado lá, lembra?
E eu também pensei. Eu faço isso.
Eu acho que você. Acho que você deve ter passado para ela que você tinha um consignado. E aí...
Não, eu tenho um contrato aqui, tá escrito como consignado. O contrato vem como consignado, só que não vem na minha conta.
Mas eles não fizeram consignado, eles acabaram liberando um pessoal e deixaram com a mesma matrícula. Isso foi um rolo, né, que eles fizeram lá. Fizeram um rolo lá.
Fizeram. Aí minha filha até queria, falou, entra na justiça. Eu falei, não está me prejudicando em nada. Você vai ter que pagar mesmo, a mesma coisa, tem que pagar. Saiu com o valor do consignado, o juro, e é bom que a margem não fica, né, nem presa, né, porque a margem não fica presa. Você não tem nada a ver com o consignado.
Isso.
A margem está liberada.
E dá para você pegar um consignado agora. Na verdade,
eu falei pra ela.
Você acabou ficando na vantagem, porque crédito pessoal ele tem um valor de taxa de juros maior. Mas se a taxa está igual à do consignado.
Tá igual, porque o contrato está comigo. Isso vai, ficou tudo na mesma coisa.
Tá. Aí é o seguinte, Tânia. Vê só. Aí ela deve ter te passado os dados da portabilidade. A portabilidade a gente faz o seguinte: a gente reduz a taxa, a gente pede uma redução de taxa. Né, e pode reduzir até 1%, pelo menos aqui com o Santander funciona assim, eu posso explicar dentro do nosso procedimento, do nosso sistema. Aí a gente reduz a taxa. Quando ele vem para o Santander, ele não vem com seguro prestamista, que todo consignado em geral vem com esse seguro, que é um seguro caso você morra, sofra algum acidente, a dívida não é cobrada aos herdeiros, filho, esposo, nada. A dívida morre junto com você. Tá? Ele não tem o IOF, imposto, né, sobre seguros e serviços financeiros. Tá? Então, esses valores todos são devolvidos a você. Se você quiser refinanciar, aí ele voltaria a mesma quantidade de parcelas, ficaria ainda o valor reduzido da parcela, porém você pegaria um que a gente chama de troco, né? Seria esse valor. Ou, simplesmente, você não iria refinanciar, só traria ele para cá, então a gente só iria reduzir a taxa de juros, não teria o seguro prestamista, nem IOF, e reduzir o valor da parcela. Tem as duas opções quando se faz a portabilidade, tá? Agora dizer a você que eu posso reduzir, tipo, R$90 em cima de cada parcela, eu não tenho como dar essa certeza sem ver o contrato. Eu preciso ver o contrato antes. Qual foi a taxa de juros que o banco utilizou, entendeu? Quantas vezes foram feitas as parcelas, quanto foi pago, quantas parcelas tem em aberto.
Mas agora você disse, como você soube, não ficou como consignado.
Sim. Eu estou falando dentro do exemplo de consignado. Como e faz hoje, a portabilidade de consignado.
Mas eu não tenho como fazer, nem ela tinha. Ela falou, me dá seu ID que eu entro no seu... Manda um contra-cheque, vou mandar para o WhatsApp meu número, tudo. Você manda por esse WhatsApp, ela mandou o WhatsApp para mim, só que eu não vou mandar meu ID, nem mandar meu contra-cheque. Não mandei, né? Claro que não. Porque até porque eu vi que o contrato aqui está do Bradesco, tá, olha só, 60, data da primeira parcela, consignado, aqui está a taxa, R$12.000, valor do total do empréstimo, R$12.400,68, que você diz que eles botam o dinheiro, né, que é da, esses 400, que eu não peguei, fica lá, né, que é deles, né, tá, IOS, não sei mais o que, sei o que aqui, então ficou quase. Então, aqui está, consignado, empréstimo consignado, 60 prestação, prazo de operação, 1.842 dias. Eu tenho o contrato todinho direitinho, está escrito tudo, eles me deram, só que eles perderam todo, servidor público estadual. Então, eu tenho, via, né, do empréstimo consignado, ó, cédula de crédito bancário, empréstimo consignado em folha de pagamento, setor público. Só que eles não mandaram. E aí, depois de um mês que veio descontado, eles bateu meu salário 30 dias depois, e no dia seguinte veio descontado os 315. Aí eu não entendi. Eu falei para minha filha que o contra-cheque tinha virado, que não veio, mas estava lá no meu pagamento, entendeu? Eu liguei. Aí que eu fui ao banco, eles queriam que eu fosse lá gerar um toque depois de 30 dias. Falei, não, vocês tiveram 30 dias, vou ter a data aqui quando eu fui lá, escrevi, fui lá saber por que, que eles fizeram isso. Eles falaram, porque o toque que a gente deve ter esquecido, ficou sobre a mesa, aconteceu alguma coisa, eles não assumem.
Acho que eles não colocaram, a pessoa deve ter se atrapalhado lá, e quando foi lembrar de refazer, o toque venceu.
E ela queria que eu fosse. Você acha que eu ia fazer isso aí do meu trabalho, em horário de almoço? Eu pegava de 8, do horário de banco, de 10 às 5 da tarde, como é que eu ia sair mais de uma hora para poder ir na agência, entrar em agência? Falei, não, eu não vou fazer isso, não. O que, que eles fizeram? Aí já deixaram como, ficou como pessoal. Saiu como consignado, o juro do consignado ficou como pessoal. E foi bom que a minha margem está livre. Aí eu não sei hoje. Eu posso pegar um novo como se eu não existisse nenhum empréstimo.
Sim, pode sim. Pode sim.
Só que eu acho que os juros, aí não é a mesma coisa, né? Fica mais baixo o juro para quem já tinha do que para quem vai pegar um novo, né? Isso, tu entendi? Ou não, a mesma coisa?
Não. Nossos juros de consignado, a variável é se você for correntista, Santander, ou se você não for correntista. Porque a tabela de juros para o seu convênio, que é o município que você trabalha...
Estado.
No caso, o estado do Rio que você trabalha?
Estado do Rio.
Pronto. Ele já é tabelado. Entendeu?
Para todo mundo, é geral, para qualquer banco não, porque a mulher do CD Banco...
Ele é tabelado para todos que fizerem pelo Santander. Entendeu?
Ah, tá.
E, claro, e no caso do Bacen, ele estipula um mais e um menos. Não pode passar desse valor, não pode ser menos que esse valor, entendeu? Então, todos os bancos ali dentro, sei lá, tipo, entre 2,5 e 1,25, todos eles têm que fazer o seu preço dentro daquela margem ali que ele estipula, entendeu?
Então, você acha que você não sabe qual foi a taxa de juros que eles usaram na época que eles fizeram aqui, né? Não dá para saber, né?
Não dá.
Diz a taxa.
Você precisa ver com o contrato do crédito pessoal que você tem. Você teria que pedir o contrato do crédito pessoal que tem para você ver. Porque, de certa forma, aquele seu contrato de consignado nem vale necessariamente, entende?
É, não vale, mesmo que seja como, quando eu falei assim, empréstimo, a minha filha falou, no final das contas, a minha filha falou que mesmo que hoje eles falaram que a dívida das 37 que devia, né, 37 prestações, daria quase 11 mil e pouco ainda, que era quase o valor que pegou 12 mil emprestados. Se hoje estão dando desconto de 11 para 8.700, tem um desconto aí, ela falando assim, tem um desconto, mãe, a senhora vê que vale a pena, tem um desconto de quase 4 mil reais, vamos dizer, 4 mil reais. É válido a senhora pegar um outro consignado novo e quitar ele, que eu deixo de pagar ele, pagar um novo. Por quê? Que vai sair como consignado, vai sair com juros e eu vou ganhar 4 mil de desconto nas parcelas, mesmo que serem 60 mil, eu vou ganhar 4 mil, entendeu?
Olha,
ela pensou nisso, eu não sei.
Se sua filha pegasse o consignado e você pegasse outra parte, ela não conseguiria dar a entrada desses 100 mil e depois continuar pagando o resto a outra pessoa da casa que ela quer comprar? Ou você acha que seria mais conveniente ela fazer o crédito imobiliário? Porque ela tem a opção de fazer crédito imobiliário se quiser juntar a sua renda com a dela.
Não, porque eu sou casada.
Não, mas
ela é divorciada.
Ela é divorciada, mas ela pode fazer isso, juntar a renda dela com a da mãe. Entendeu? E fazer uma análise e aí ela comprar um imóvel no crédito imobiliário. Porque assim, agora só que o banco, o Santander, pelo menos, ele só financia até 80% do imóvel. Então, 20% do valor do imóvel ela vai ter que ter em dinheiro. Compreendeu?
Ela tem que então procurar a agência dela, conversar lá com o gerente e tentar negociar com a compra da casa, o valor com a casa. Ela levar, apresentar que ela precisa desse dinheiro para comprar a casa, né?
Olha, ou não? Tânia, ela não consegue fazer isso pela agência. Demora um tempinho, consegue fazer. Mas assim, eu preciso pagar a ração dos meus gatos. Então dá para fazer por aqui também. Se ela for fazer para a agência, vai ficar com o gerente.
Não,
se ela fizer comigo,
pra...
ela não precisa nem sair de casa, entendeu? Porque eu mando para ela tudo por e-mail e ela me manda o restante da documentação e eu vou mandando para ela. Digo a ela tudo que ela precisa para documentação, entendeu? Como ela é correntista Santander, para ela fica super fácil.
É, para ela é melhor, porque eu não sou e eu tenho esse negócio,
não,
que eu quero pagar a dívida.
A senhora não tem, mas a senhora pode fazer, como eu te falei, pode somar sim a dívida, como a senhora é uma parente de primeiro grau, entendeu? É tipo esposo, filho e mãe, e pai, parente de primeiro grau. Aí a senhora pode colocar... Somar
mas,
ela, Deus,
mas o que ela quer? Ela quer só 100 mil, porque o cara que está vendendo a casa dela, o compadre dela, o policial também, conseguiu essa casa é amigo de amigos. Então, o que, que ela quer? Ela só precisa de 100 mil de entrada, porque ela não quer comprar pela caixa também. Eu falei, ué, mas aí a gente pode, assim, comprar pela caixa, igual já fizemos empreendimento sobre a caixa para minha sobrinha fazer faculdade, né? Meu marido já fez, né? Eu falei,
desculpa,
mas
te pergunto.
Ela não quer, ela quer comprar, assim, dando 100 mil e pagar também as promissórias, igual eu fiz na minha, que vai deixar 150 promissórias para ela pagar de mil, entendeu?
Mas o rapaz consegue fazer isso para ela?
Consegue,
ele deixa?
Consegue.
Tá,
consegue,
você quer ver quanto tem liberado para você de margem para consignado?
Eu não sei quanto tem, eu nunca... Não vem mais no contra-cheque. Antigamente no contra-cheque não vinha no pé do, assim, no rodapé, né? Hoje em dia não vem mais. Não tem mais como a gente ver, não. Não
esse
sabe
período...
nunca quanto.
Ai, ficou muito complicado o Rio de Janeiro depois desse período que passou bloqueado do.
Não,
do
vinha, sempre no rodapé, do contra-cheque. Hoje não vem mais. Valor de imagem é consignado. No da defensoria, eu consigo ver, entendeu? Porque eu tenho outra, tem matrícula, tenho senha, tenho cadastro. No estado eu não consigo, no contra-cheque não tem.
Tá, hoje,
como
você,
é que a gente vê
hoje
isso?
Você é funcionária do governo do estado, não é isso?
Isso.
É, nesse caso você teria que entrar no mesmo site para verificar, mas é que o governo do Rio, pra gente, ele carrega automático a margem, sabe? Quando a gente coloca aqui os dados do cliente, ele carrega automático. Não sei se você vai querer me passar CPF, se você não quiser passar, tudo bem. Mas aí eu não tenho como fazer a simulação, sabe? Porque aqui... peraí, deixa eu... 597... Vou colocando aqui os dados aqui no sistema para poder acessar. Aqui, quando a gente coloca o CPF do cliente e faz com a matrícula do número do convênio, que o governo do Rio seria 21075, a gente lança que ele já carrega automaticamente quanto você tem de margem. Independente se você...